Irmãos, hoje nós vamos trabalhar no texto de Mateus 6, de 16 a 18, dando continuidade dessa série de pregações. Abram, por favor, as suas Bíblias. Eu vou ler o texto. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrumem o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto. E seu pai que vem em secreto o recompensará. Gostaria de orar mais uma vez? Bom Deus, que a tua misericórdia e graça seja sobre nossas vidas, que possamos ouvir a tua palavra e sermos transformados conforme o teu santo propósito, em nome de Jesus. Bom, irmãos, a gente prossegue então a exposição do capítulo 6, né, de Mateus, que trata do Sermão do Monte. Mais especificamente, nesse trecho, a gente está falando das práticas religiosas de um cristão. Nós já vimos a respeito, nos domingos anteriores, sobre dar aos necessitados e sobre orar. E agora o Senhor Jesus traz no texto, fala sobre jejuar. Então a gente pode entender que nesse capítulo há duas grandes divisões, tá? Que são tratadas como a primeira porção, digamos assim, ela envolve as questões da vida cristã e, posteriormente, nos versos que virão nas outras semanas, fala de coisas mais mundanas. Então, a gente está no final dessa instrução a respeito da vida cristã. E a gente precisa saber, né, é algo vital a gente entender de uma maneira absolutamente clara a respeito dessas questões. Porque a gente precisa receber essas instruções, né? E não existe uma mentira maior, uma falácia maior do que a gente entender que apenas porque nós nos convertemos, acho que pode baixar um pouquinho o microfone, apenas porque nós nos convertemos, que todos os nossos problemas estarão eliminados. Isso não é uma verdade. As dificuldades prosseguirão. Mas a vida cristã, por ser repleta dessas dificuldades, muitos precipícios, armadilhas, a gente precisa estar preparados na palavra do Senhor, nas Escrituras Sagradas, para que a gente possa seguir em frente de uma maneira saudável na presença do Senhor. Então, Jesus, ele foi mostrado por Mateus, inicialmente, como o mais verdadeiro e perfeito intérprete da lei. E agora ele passa a mostrar os ensinos de Jesus sobre essa verdadeira espiritualidade, é o que nós vamos tratar. Então, a advertência fundamental de Jesus faz é contra a prática da espiritualidade diante dos outros para sermos vistos por eles. É isso que vem se tratando desde o início do capítulo 6. Lá, logo no versículo 1 do capítulo 6, nós já vimos também em outros domingos, diz o seguinte: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então, é disso que vem tratando o capítulo 6 desde o seu início. Jesus, então, já havia ensinado que aqueles que são perseguidos por causa da justiça são bem-aventurados, lá no capítulo 5, e que a justiça dos súditos do reino precisa exceder em muito a dos escribas. Agora Jesus alerta sobre o perigo de uma justiça em que a pessoa se autopromove e busca, digamos assim, holofotes. A espiritualidade ostentatória, a gente pode dizer, ela é apresentada com o fim de ganhar reconhecimento dos homens, e nisso consiste toda a sua recompensa. É disso, mais uma vez, que Jesus trata. Então, a gente entendendo o ensino de Jesus e da prática das obras da justiça, a gente passa a entender que Jesus não diz para não praticar obras de justiça, mas sim lhe diz para ter cuidado de não as praticar para sermos vistos pelos outros, levando a entender as verdadeiras motivações. É isso que deve ser valorizado. Alguns já disseram que o porquê de fazer algo é tão importante quanto aquilo que fazemos. Então, Jesus bate nessa questão da finalidade das nossas obras. Lembrando que ele ilustra isso de três maneiras diferentes, como já falamos. Ele falou, no capítulo 6, do versículo 2 a 4, ele falou sobre orar, sobre dar, desculpa. Depois, mais à frente, do versículo 5 ao 15, ele falou sobre orar. E agora ele trata sobre jejuar, nesses versos que nós já lemos inicialmente. Outro ponto importante é saber que, sobre essas práticas, o cristão precisa entender que a sua experiência precisa estar ligada à liberdade. Não precisa fazer qualquer tipo de esforço a fim de tomar atitudes espirituais. Melhor explicando, o cristão precisa ter em sua vida o entendimento que guardar tempo específico durante o dia para oração e leitura da palavra, ou separar recursos financeiros para ofertar, ou renunciar a alguma coisa para buscar a face do Senhor, isso de verdade passa por esforço e construção da disciplina cristã. Então, não é algo que vem do nada. Há uma necessidade do cristão se exercitar, buscar essas coisas que Jesus listou. Isso faz parte dessa construção de uma vida cristã saudável. E esse é um dos principais desafios que a gente vê para a caminhada cristã. Jesus não era avesso à disciplina cristã, muito pelo contrário. A razão pela qual ele fez fortes condenações aos fariseus e as suas cobranças a essas atitudes religiosas foi porque eles distorceram o caráter do Pai. É como se ele tivesse transformado, eles tivessem, os fariseus, transformado Deus num tirano, um senhor de escravos ou algo assim. Né, que nada mais faz do que trazer fardos sobre o seu povo. Ao distorcer a imagem de Deus, os fariseus fecham o reino dos céus diante dos homens. Isso está em Mateus 23, 13, que eu vou ler para os irmãos. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Então, essa era a grande luta de Jesus contra os fariseus. A forma como eles tratavam a Deus e a forma como eles colocavam os fardos de Deus, fardos de coisas que Deus havia delegado ou instruído aos homens. É uma distorção da verdade do Senhor. Eles não conheciam a Deus nessa situação, nessa posição de pai, e ao mesmo tempo odiavam um pensamento que ele tivesse misericórdia a transgressores da lei. Isso era inadmissível para os fariseus. Isso nos faz lembrar também a parábola do filho pródigo, que ocorre num contexto que é descrito em Lucas 15, 2. Lá estão os fariseus novamente. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Lucas 15, 2. Então, os fariseus pensavam que Deus era como esse senhor de escravos, né? E não um pai. Uma visão bem diferente do que Jesus trouxe para nós. Eles jamais tiveram qualquer tipo de relacionamento de graça, um relacionamento gracioso com Deus, e, de certa forma, queriam ter certeza que ninguém também usufruiria disso. Ninguém teria esse relacionamento gracioso com o Senhor. Em Mateus 5, 20, nós temos, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Jesus, mais uma vez, pontua como os fariseus estavam errados e como eles colocavam sobre o povo esse pensamento, digamos, maligno. Então, a gente considera que o Senhor mostrou que a nossa vida cristã pode ser dividida em três seções principais. Há o aspecto da porção de nossas vidas em que fazemos o bem ao próximo, ou seja, a doação de recursos financeiros. Há também, dentro desse mesmo, dessas mesmas palavras do capítulo 6, a questão que a nossa relação, da nossa relação pessoal e íntima com Deus. E isso é trazido para nós através dos ensinos de Jesus a respeito da vida de oração. E agora, que é o terceiro ponto, justamente aquela que vamos considerar nesses versículos, de 16 a 18, é a questão da disciplina pessoal na vida espiritual do indivíduo, considerada especialmente em termos de jejum. Então, essa foi uma introdução para a gente poder contextualizar o que nós vamos falar a partir de agora. Então, voltando ao texto que fala sobre a prática de jejum, nós temos no versículo 16: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Então, se os irmãos se lembram bem, o texto começa da mesma maneira quando Jesus trata de dar e trata de orar. Ele utiliza a palavra, a expressão de quando. Quando jejuarem, quando orarem, quando darem. Isso, mais uma vez, nos traz o entendimento de que jejuar não é uma questão opcional, digamos assim. É uma prática esperada que aconteça de forma costumeira na vida do cristão. Senão, o termo quando não seria usado, tanto aqui como anteriormente, a respeito de dar e a respeito de orar. O cristão, a vida do cristão, espera-se que haja prática do jejum. Então, é uma disciplina que não deve ser desprezada por nós de forma nenhuma. E Jesus realmente pressupõe que o cristão é alguém que jejua. Mas, se a gente for no Antigo Testamento, nós vamos ver algumas orientações sobre o jejum. Deus exigia um jejum do povo judeu somente na celebração do dia da expiação. Lá em Levítico, capítulo 23, versículo 26 e 27, eu vou ler aqui, diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: o décimo dia deste sétimo mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se, ou jejuem, e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. E os fariseus, apesar dessa única orientação, ou simples orientação, mesmo assim eles costumavam jejuar duas vezes por semana, de forma explícita. O fato de jejuar duas vezes por semana não é um problema, né? A questão é a questão de tornar esse hábito explícito. Lá em Lucas 18, 12, a gente vê o fariseu que orava no seu íntimo, né? Orava em pé no seu íntimo, dizendo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, a questão é fazer o jejum da maneira correta, com a motivação correta. Homens e mulheres do Antigo Testamento jejuaram, assim como também Jesus jejuou. Em Mateus 4, de 1 a 3, a gente tem um texto em que Jesus descreve assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, em pães. Então, o jejum não é um hábito exclusivo do judeu inicialmente, né? Outras religiões também adotam a prática do jejum. Agora, para o cristão, essa prática não pode estar, mais uma vez falando, e a gente vai repetir isso algumas vezes, ela não pode estar ligada à autopromoção. É uma questão de quebrantamento, de autoquebrantamento. Esse é o principal objetivo, ou melhor, o fundamental objetivo do jejum. Assim como não se pode ser hipócrita quando damos ao necessitado, creio que os irmãos lembram que isso já foi tratado nos outros domingos, a gente não pode ser hipócrita dando ao necessitado ou orando de forma que todos fiquem sabendo. Da mesma maneira, o propósito do jejum não é buscar reconhecimento dos homens, de forma nenhuma, longe disso. E a gente precisa lembrar que a palavra hipocrisia lembra um artista, não é isso? Lembra uma encenação. Alguns dizem que hipócrita é o ator que usa máscara, alguém que usa a religião deliberadamente para esconder os seus pecados e promover o benefício próprio. Hipocrisia é quando fingirmos ser algo que não somos, ou quando tentamos fazer que os outros acreditem que não praticamos algo que, na verdade, praticamos. E disseram ainda, embora os discípulos devam ser vistos praticando boas obras, eles não devem fazer boas obras com o objetivo de serem vistos. Há uma inversão completa de propósito. Fazer boas obras com o objetivo de sermos vistos, de forma nenhuma. E essas obrigações que Jesus fala sobre dar esmolas, orar e jejuar, eram obrigações religiosas que os judeus piedosos também faziam. E Jesus, quando falou dessas três práticas, ensina que isso faz parte do nosso cotidiano, ou pelo menos deveria fazer. Essas práticas são, eu diria, um meio de crescimento e de expressão da nossa fé e devoção a Deus. Mesmo as coisas mais sagradas, entretanto, podem ser corrompidas, que era o que os judeus faziam e que os fariseus faziam, e que Jesus alertava fortemente para que nós não caíssemos nas mesmas armadilhas. E o que é o jejum, de maneira simples e prática? É abstinência, você deixar de ocasionalmente ingerir alimentos, algumas vezes água, e isso pode durar por algumas horas ou mesmo por alguns dias, a fim de levar o corpo em sujeição ao espírito. Essa é uma definição mais ou menos clássica. Mas o importante nisso tudo também é que a prática do jejum precisa estar ligada à oração. Não é algo isolado, né? Há uma necessidade de que a prática do jejum nos leve a momentos, a períodos de oração, para que nós possamos realmente nos aproximar de Deus e assim agradá-lo. O objetivo de quem também já jejuava no Antigo Testamento era se aproximar de Deus, preparar o coração para esse período de oração, né? E é importante para a gente entender também os outros textos bíblicos, é que o termo jejum muitas vezes é usado como afligir a alma, quebrantar a alma ou se humilhar. Assim os textos ficam mais claros para a gente. Lá em Salmos 35:13 diz assim, contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Em Levítico 16:29, este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão, ou seja, jejuarão, e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Todos que estavam ali, junto com os judeus, deviam obedecer e seguir essa orientação do Antigo Testamento. Então, se abster de alimentos, né, isso afligia a alma do judeu. E essa falta de alimento trazia um sentimento, né, de aflição à alma. E esse sentimento de necessidade de comida também projetava ao judeu a necessidade de Deus. Da mesma maneira que o corpo precisava do alimento, a gente entendia, ou melhor, o judeu entendia que ele precisava de Deus nesses períodos. Era algo que vinha junto com todo esse propósito de jejum e, obviamente, de oração. Então, da mesma forma que havia a necessidade do corpo, o judeu entendia que havia necessidade da alma, que só seria suprida com a presença do Senhor. Então, o jejum, como eu já disse, ele era obrigatório ao judeu apenas naquele dia citado, o dia da expiação. Mas era muito comum que outras situações fossem tomadas iniciativas para jejuar, de forma individual e, importante, de forma coletiva também. Por exemplo, eles jejuavam em tempos de guerra. Imagina um inimigo ameaçando, eles tendo notícias de que um grande exército viria. Essa era uma das razões, um dos momentos em que o povo coletivamente jejuava. Outra situação, tanto individual como coletiva, quando havia uma profunda tristeza por pecados. Era mais um momento em que eles se entregavam ao jejum, buscavam o coração quebrantado e assim buscavam o perdão de Deus. Então eles ficavam sem alimentos por um tempo e buscavam a Deus para essa reconciliação. Outra razão poderia ser por uma calamidade pública, em que todo o povo tivesse sendo afligido, por exemplo, falta de chuva, que certamente daria uma péssima colheita. O povo também, era um momento em que o povo usualmente buscava a Deus em jejum e oração por misericórdia. Então, Jesus, tendo toda essa formação e entendimento, ele esperava que os seus discípulos continuassem com a prática do jejum. Obviamente, com foco vindo após a sua presença entre nós, né? Ele esperava que isso fizesse parte da vida cristã. Mas certa vez, Jesus foi questionado pelos discípulos por que não jejuava, o discípulo de João. Lá em Mateus 9, de 14 a 15. Pode parecer um contraponto, né? Mas Jesus explica nessa passagem. Ele é questionado da seguinte maneira: então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto, tristes, enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado e então jejuarão. E assim Jesus justifica e esclarece a questão de, naquele tempo em que ele estava com os seus discípulos, eles não fazerem a prática do jejum. Não havia uma necessidade, não havia necessidade de luto, porque a presença dele era algo glorioso entre os seus discípulos. Mas ele deixou bem claro, haveriam dias de chegar em que o jejum seria novamente necessário. E a partir do momento em que ele estaria ausente fisicamente desse mundo, aí novamente se teria razão para esse jejum, para buscar o Senhor e clamar pelo retorno, pela vinda de Jesus novamente, pela vinda do seu reino e avanço da sua palavra e progresso da igreja. O foco é diferente, mas é tão importante quanto. E a gente observa que no Novo Testamento, a prática do jejum, como a gente falou anteriormente, está bastante relacionada com oração, em momentos críticos. Por exemplo, quando Jesus ensinava aos discípulos que certo tipo de demônio necessitava de jejum e oração para que fossem expulsos. Isso está em Mateus 17, 21. Ele diz assim, mas esta espécie só sai pela oração e jejum. Mais uma vez, o jejum ligado à prática de oração em momento crítico. E assim a gente vai delineando o entendimento que precisamos ter para quando e como jejuar. E no livro de Atos também fala sobre a igreja de Antioquia, que estava sob jejum e oração, e foram orientados a separar missionários, e depois ainda, após jejum e oração, foram impostas as mãos e foram enviados naquela que seria a primeira viagem missionária de Paulo. Na igreja de Antioquia, Atos 13, 1, diz assim, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. No final dessa viagem, havendo já plantado diversas igrejas, foram escolhidos os presbíteros que haveriam de ficar à frente daqueles trabalhos, à frente daquela obra que teria sido iniciada pelos missionários enviados após jejum e oração. Então, o que acontece em Atos 14, 23, diz assim: Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. A prática de jejum, atrelada à oração, em momentos críticos e em momentos de cuidado extremo pela obra do Senhor. Essas duas únicas passagens, né, são esses relatos de jejum e oração, ilustram como pode ser usados em momentos críticos e específicos na vida de cristã a prática da oração. Paulo, também em seu próprio ministério, fazia uso de jejum, ele tinha a prática de jejum. Em 2 Coríntios, no capítulo 6 e depois no capítulo 11, nós temos descrição dessa prática de Paulo. Primeiro, em capítulo 6, versículo 3, diz assim: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalho árduo, noites sem dormir e jejuns. Lá mais à frente, no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, versículo 27, Paulo também diz: trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Então, Paulo fala claramente que havia ficado em jejum. Mais uma vez, a gente vê sempre, nesses relatos do Novo Testamento, jejum acompanhado de oração. Mas, curiosamente, a gente não vê necessariamente oração acompanhada de jejum. Também não tem no Novo Testamento orientações explícitas sobre jejum, como nós temos orientações explícitas sobre oração. Então, o que nos leva a entender que jejum, apesar de ser uma prática esperada aos cristãos, ele é voluntário entre nós. Da mesma forma, é possível e desejável que a igreja, comunitariamente, possa ter momentos de jejum e oração quando uma situação específica surge. Ou seja, não vemos claramente uma obrigatoriedade, mas vemos como uma boa prática. E aí, depois que a gente falou bastante dessas questões, né, a gente pode voltar ao ponto principal levantado nesse texto e nos textos dos outros domingos anteriores que nós vimos, que qual é? Essa nossa tendência para exibicionismo. Jesus estava bastante interessado em deixar essa questão muito clara, né? Que muitas vezes nas nossas práticas religiosas, que já falamos, dar, orar e jejuar, nós podemos cair na armadilha de desejarmos sermos vistos pelos homens. E esses hipócritas que Jesus fala, chama, puxa as orelhas, né? Na realidade, o que eles querem é exatamente isso: chamar atenção ao fato deles estarem jejuando. E por isso, eles procuraram, como diz o texto, manter a aparência miserável, a aparência de infelizes, a aparência de sofredores, né? E como se quisessem deixar muito claro, como se quisessem não, querendo deixar muito claro, que eles estariam nessa posição de um santo jejum, né? Eles queriam demonstrar que estavam se sacrificando e sofrendo por causa de uma devoção a Deus, como os fariseus faziam. Jesus simplesmente condena essa situação, assim como quando nos ensinou sobre oração e a questão de ofertar. É o mesmo princípio, esse é o mesmo princípio exposto, e isso mostra como é importante. Jesus continua tocando nesse ponto. Mas a gente precisa entender que isso não se trata apenas sobre jejum. Aí a gente tem que trazer para a nossa realidade. Jesus está falando de dar, ofertar, e está falando sobre jejum, de não querermos os holofotes para nós. Mas isso pode-se entender que vale para praticamente todas as atitudes e ações na igreja, seja num culto ou seja no relacionamento com os irmãos. Ele condena da mesma maneira essa questão de aparência de piedade, a adoção de atitudes, digamos, religiosas que nos deem aparência de piedosos. É isso que Jesus condena, apesar de ele citar apenas, como já disse diversas vezes, doação, oração e jejum. A aplicação é muito mais ampla e é muito mais... Nós somos imensamente tentados, em alguns momentos, a cair nesse erro, nessa atitude hipócrita. Deus, mais do que ninguém, reconhece atitudes hipócritas, porque Ele conhece, nos conhece, e Ele nos vai dar a plena recompensa por isso. Não tenham dúvida. Atitudes hipócritas é a grande condenação aos fariseus. E qual então seria a maneira correta de jejuar, fora o que nós já falamos, né? Fora não, incluindo a questão da motivação. Lá no versículo 17 diz assim: ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto. E seu pai, que vê em secreto, recompensará. Devemos jejuar pela razão correta. E a razão correta, certamente, não é o reconhecimento. O jejum tinha sido muito distorcido já nessa época. E é importante entender que quando ele fala sobre lavar o rosto, ungir os cabelos, isso não é nada de excepcional, isso era um procedimento comum. O que Jesus quer dizer é o seguinte: quando você jejuar, faça-o de maneira natural. Ou seja, faz o que você faz no seu dia a dia. O jejum entrou naquele momento, naquele seu dia, naqueles seus dias, naquela sua semana, ok. Mas você vai viver naturalmente. É isso que ele quer dizer quando ele fala: arrume o cabelo e lave o rosto. Mantenha as suas atitudes cotidianas. Apenas, entre aspas, apenas, faça jejum. E a gente, dessa maneira, a gente entende que a orientação é que a gente precisa esquecer inteiramente das outras pessoas. É algo íntimo, é algo nosso. Nós não temos que estar preocupados em parecer melancólicos, né, ou forçar um sorriso nos lábios. Esse é o grande erro, a preocupação com a opinião alheia. Isso nada tem a ver com as disciplinas espirituais. Nós realmente não devemos nos importar com a impressão que passamos aos outros. Devemos nos preocupar exclusivamente com a honra e glória do Senhor Deus. Nossa preocupação deve ser nos aproximarmos do Senhor, e somente essa. Aí a gente volta ao Antigo Testamento, é um texto bem importante sobre jejum, em Isaías 58, onde o povo pergunta: se eles jejuam, quando eles jejuam, por que Deus não os responde? Aí Deus começa a explicar o porquê. Lá em Isaías 58, eu vou ler uma boa parte do texto, diz assim: contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado a vocês e exploram os seus empregados. Então, era um dia que era para ser separado para a oração em busca do Senhor, mas os judeus simplesmente ficam sem comer. É como se eles simplesmente passassem fome, cuidavam das suas coisas, esqueciam de Deus, isso é fundamental. Não é que eles viviam o cotidiano, como a gente falou há pouco, não. Eles viviam, mas esqueciam de Deus, esqueciam o propósito que deveria estar associado a esse jejum, né? Sendo que esse não era o objetivo. O propósito esperado era a prática do jejum era simplesmente esquecido, era deixado de lado. Se fazia como uma prática sem razão nenhuma, sem sentido nenhum, sem fundamento nenhum. Continuando o texto, em Isaías 58, 4, diz assim: seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deleite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitava o Senhor? É isso? É como assim? Jejum seria só uma mera formalidade? Com certeza, isso não é verdade. Prosseguindo então, Deus continua dizendo: o jejum que desejo não é esse? Soltar as correntes da justiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Então, adianta jejuar se isso não significa mudança na vida do crente? Se isso não significava mudança na vida do judeu? De forma nenhuma. O jejum só tem razão quando ele significa e traz junto arrependimento, mudança de atitude. Se ele nos leva a ter amor pelo necessitado e toda a ordem de coisas de Deus. Amor e atitude pela obra de Deus. Não há valor nenhum se não for acompanhado de mudança real em direção a uma vida reta e santa em seu significado mais pleno possível. Só que aí Deus coloca, após esses questionamentos, as promessas de um jejum corretamente feito. Lá em Isaías 58, versículo 8. Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Essas são as promessas de Deus para os benefícios de um jejum corretamente estabelecido e executado. Dessa maneira, o jejum só faz sentido dessa maneira e terá reflexo na nossa vida e, com certeza, na nossa igreja. Jesus, então, encoraja os discípulos a jejuar, dizendo que há uma recompensa da parte de Deus para os que o buscam com jejum de forma correta. Os que jejuam de forma correta são levados a Deus, são levados por Deus a orarem também de forma correta. Uma coisa ajuda a outra. O jejum corretamente feito nos leva a orar também de uma forma correta. Somos levados a viver de uma forma mais próxima do Senhor e assim usufruir de todos os benefícios terrenos e espirituais dessa proximidade com o bendito Deus. Jejum, então, é bom para mostrar quem nós somos e assim orar de forma correta, colocando nossa alma na direção correta. No contexto, o termo a recompensa e a aprovação de Deus. A recompensa, desculpa, é a aprovação de Deus. Essa é a recompensa de um jejum apropriado. O mesmo acontece quando praticamos de forma correta o dar e o orar, dos versos anteriores, do capítulo 6. A forma errada dessas práticas pode nos trazer apenas o aplauso humano, que é, sobretudo, passageiro e sem valor. Então, nós temos a escolha, ao orar, ao dar, ao jejuar. Escolher a eterna recompensa do Senhor ou os aplausos efêmeros humanos. Cabe a cada um de nós escolher. Muito melhor é Deus se alegrar em nós, e essa, com certeza, é a nossa maior recompensa. Bom, então, tentando resumir, porque eu acho que a gente falou bastante, foi de uma coisa para outra, nós temos que jejuar é uma das disciplinas que nos ajuda a crescer espiritualmente. Isso precisa estar bem claro. Jejuar é mais do que ficar sem alimento por um período. É a oportunidade de buscar a Deus em oração. É um período que a gente confessa os nossos pecados e busca em Deus a misericórdia e o perdão. O jejum tem que ser acompanhado com mudança de coração e, portanto, de vida, ou será apenas um procedimento sem sentido realizado por nós. De nada adianta a gente jejuar de uma maneira mecânica, sem o coração voltado para esse propósito. O jejum não, isso é importante, não nos traz qualquer direito a algum tipo de bênção. Não é uma troca. Ele sim serve para nos separar para orar. Em alguns, vocês podem ouvir em algumas circunstâncias a sugestão da prática do jejum para alcance de bênçãos, sem fundamento bíblico absolutamente nenhum. Precisa ser feito de maneira discreta, porque o alvo é ter comunhão com Deus, para conhecê-lo mais e não receber qualquer tipo de aplauso dos homens. Esse, eu diria, é o ponto fundamental do texto. Isso resume o que Jesus diz a respeito de orar, de dar e de jejuar, e nos leva aos reais benefícios das práticas espirituais. O jejum pode ser feito de modo comunitário em ocasiões que os irmãos entenderem ser conveniente e necessário. Bom, com isso a gente termina. Eu queria apenas falar uma citação de Calvino, que ele coloca da seguinte forma. O jejum santo e legítimo tem três finalidades, pois dele usamos ou para macerar e sujeitar a carne para que não se ensoberbeça, não se orgulhe, ou para que estejamos melhor preparados às orações e santas meditações, ou para que seja testemunho de nossa humilhação diante de Deus, enquanto queremos confessar nossa culpa perante Ele. Amém, irmãos? Gostaria de orar para a gente encerrar. Depois o Alexandre pode, se for o caso, assumir aqui o púlpito. Mas vamos orar primeiro. Bom Deus, nós te glorificamos mais uma vez e pedimos a sua misericórdia. Que o Senhor possa, Pai, tocar em nossos corações, fazer florescer o que foi tentado passar aqui aos irmãos e à minha vida, que possamos, como igreja e como indivíduos, nos aproximar mais de Ti da maneira correta, para que possamos fazer diferença nesse mundo verdadeiramente, honrando e glorificando o Teu santo e digno nome. A Ti toda honra, toda glória, louvor e adoração. Amém.